Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
E o tema da mensagem é Deus triste. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Antes de eu orar, eu esqueci de falar, nós estamos lançando aqui no Zadok, lá em Araxá, esse livro, Precioso Espírito Santo. Vou falar um dos temas do livro, um livro prefaciado pelo pastor Abe. E eu escrevi esse livro em momentos de muita lágrima, que não é muita novidade, não é muita novidade para mim, eu já sou melancólico por natureza. Mas esse livro ele foi muito especial, porque foi em momentos assim, de muita comunhão, confronto e alinhamento do Espírito Santo. Eu creio que quando você for ler o livro, o Espírito Santo vai falar tremendamente na sua vida. Temos ali também um pendrive com 40 mensagens. Então tem mensagem aí para você ter overdose de palavra e ouvir bastante do Espírito Santo na sua vida, amém? Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações, nos ensine, nos instrua, pregue, Pai, esconda-me atrás de ti, que a carne não se manifeste, que o Espírito não se manifeste, que a carne não se manifeste, mas que o teu Espírito se manifeste, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu queria começar fazendo algumas perguntas. A primeira delas: o que é pecado segundo as afirmativas da Bíblia? O pecado deixou de existir? O pecado se tornou um assunto pitoresco, um assunto retrógrado, um assunto ultrapassado? Será que as pessoas não pecam mais? Porque nós vivemos em dias em que pregar pecado ou pregar contra pecado se torna meio comum. Basicamente, eu não consigo muito fugir do tema. Mas por onde eu tenho ido, por onde eu tenho viajado, eu tenho percebido que sim, o pecado ainda existe. E ele é o maior de todos os males. Não existe um mal no universo, na terra, pior do que o pecado. O pecado é pior do que a morte, o pecado é pior do que a miséria, o pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que o diabo. Apesar da Bíblia Sagrada dizer que nada nos separa do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nada nos separa do amor de Deus, essa mesma Bíblia nos ensina que uma única coisa nos separa de Deus. O profeta Isaías diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Agora você observa que o pecado não muda Deus. A Bíblia não diz que o pecado faz separação entre Deus e você. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre você e Deus. E hoje nós vivemos uma geração que vitimiza os pecadores. O pecado se tornou sociológico, se tornou psicológico, se tornou fobias, mas a Bíblia ainda o vai chamar de pecado. O pecado é uma realidade. O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. O pecado cresce com a prática. Não há nada pior do que o pecado. O pecado matou Deus. Apesar de Jesus Cristo ressuscitar, não foram os judeus que o matou e nem tampouco os romanos, foram nossos pecados. Em João capítulo 1, no versículo 29, diz exatamente que Jesus veio para confrontar e tirar o pecado do mundo. No entanto, não há nada pior do que o pecado. E de acordo com as afirmativas bíblicas, 1 de João no capítulo 3, no versículo 4, diz que todo aquele que comete pecado, comete transgressão contra a lei. De fato, o pecado é transgredir a lei. Então, aqui nós aprendemos, de acordo com esse texto, que nós podemos perceber que o pecado é desobedecer a lei do Senhor. É construir o que Deus destruiu e destruir o que Deus construiu. É romper com seus ensinamentos e não praticá-los. Paulo afirma em Romanos, no capítulo 7, numa exposição bem sucinta dele, do capítulo 1 ao versículo 11, que foi a lei que revelou o seu pecado. E por isso Paulo deixa claro que sem lei ele não saberia e não conheceria o pecado. Esse é o teor de Romanos 7. Paulo está querendo dizer que a lei veio justamente não para salvar o homem, mas para revelar a incapacidade do homem em cumprir as demandas de Deus e as demandas da lei, revelando a sua natureza pecaminosa. O pecado, ele vai te levar mais longe do que você jamais quis ir, ele vai te manter lá preso por mais tempo do que você jamais imaginou ficar, e ele custará mais caro do que você jamais imaginou pagar. O pecado é monstruoso, ele é mentiroso, ele é enganoso. O pecado, ele tem alguns enganos interessantes. Por exemplo, eu converso com algumas pessoas que estão vivendo uma vida dentro do engano do pecado, e elas dizem: Deus quer que eu seja feliz. Mas o que uma pessoa precisa entender, principalmente essa que está vivendo na prática contínua do pecado, o que esse irmão precisa entender é que no pecado o prazer é seu, mas a alegria é do diabo. Não existe alegria no pecado, existe prazer no pecado. O pecado mente, ele promete vida e paga com morte. Ele promete liberdade e paga com prisão. Ele é mentiroso, ele é enganador. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e para mim o patrão é o diabo. O pecado existe, o pecado é uma realidade, e uma realidade cada vez mais existente. Ele está na natureza, ele está na nossa natureza, e muito do contrário do que muitas pessoas pensam, o pecado não está ligado explicitamente à prática do pecado. Mesmo porque o Senhor Jesus Cristo fala que em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, que aquele que cobiçar uma mulher no coração já cometeu o pecado. O apóstolo Tiago diz que o pecado, ele é concebido ainda dentro do coração do homem. Então o pecado, ele nasce e ele é chocado com a prática. O pecado existe. O pecado é o pior de todos os males. O pecado é terrível. Ele não compensa. Agora veja bem. Como nós desvendamos esse mistério? O que o pecado vai provocar? O que o pecado vai gerar? Uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia Sagrada, e esse Zadok era também para ser lançado em outro livro, por título Arrependimento Profundo e Eficaz. Não deu tempo, mas eu falo muito sobre isso também no livro, que nós aprendemos que o pecado do crente, do cristão, daquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, é pior do que o pecado do ímpio. Porque o ímpio, quando peca, ele peca contra uma luz que ele não tem. Já nós, os salvos e conhecedores das Sagradas Escrituras, de acordo com as afirmativas da Bíblia, quando pecamos, nós pecamos conhecendo muito bem o pecado. Veja Hebreus, capítulo 10, no versículo 26, acerca disso, para você entender que texto assustador acerca do pecado. Hebreus 10 e 26, o escritor diz assim: se continuarmos a pecar, o texto diz, deliberadamente, de propósito, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade. O texto ainda diz mais: já não resta sacrifícios pelos pecados. O texto deixa claro que o crente não cai em pecado, ele vem caindo em pecado. Na vida do salvo não existe surpresa no pecado. Ele vem numa sequência que vai culminar na queda e vai culminar na prática. O texto deixa claro: se continuarmos a pecar, deliberadamente. Veja, eu digo que o juízo de Deus não vem sobre aqueles que pecaram. O juízo de Deus vem sobre aqueles que estão em pecados deliberados, conscientes, mesmo sabedor da verdade. Não sou eu que estou dizendo. O texto diz que não resta mais sacrifício pelos pecados, e sim uma horrível expectativa de fogo ardente prestes a consumir os inimigos de Deus. Você não pode tirar isso da Bíblia. Por mais amoroso que seja Deus, ele disse isso. Por mais bondoso que seja Deus, por mais tremendo que seja o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da graça, ele disse isso. Veja, eu quero pedir inclusive a sua ajuda aqui nesse culto. Porque eu tenho um amigo que ele é extremamente zeloso e apaixonado pela igreja. Mas numa certa feita, um casal de obreiros dele mentiu para ele. E ele é muito sério. E um casal de obreiros mentiu para ele. Pelo simples fato desse casal de obreiros mentir para ele, ele entregou esse casal para a morte. Eu tenho a minha opinião quanto a isso. Mas eu queria te saber a sua. Veja, o casal só mentiu, se é só. E depois que o casal mentiu, ele disse, vocês vão morrer por causa disso. Quem acha que ele, honestamente falando, quem acha que ele exagerou? Levanta a mão. Dê a sua opinião. Até que te prove ao contrário, a sua opinião é a sua riqueza. Quem acha que ele exagerou? Levanta a mão. Quem acha que ele não exagerou? Levanta a mão. Quem não levanta a mão, levanta a mão. Esse meu amigo é o Espírito Santo. E o casal é Ananias e Safira. Agora você mudou o conceito, né? Você já falou, eu acho que ele não exagerou. No entanto, quando você vai exatamente para o tempo da graça, você começa a perceber que o simples ato de um culto cheio da presença do Espírito Santo, ele pode ser bom e pode ser ruim. Ter Deus no ambiente pode ser bom e pode ser ruim, depende de que lado você está. Irmãos, nós estamos perdendo a visão honesta de um Deus santo. Nós estamos perdendo a ideia de que Deus tudo vê, de que Deus tudo sabe, que não dá para você mentir a Ele. E aí eu quero fazer, é claro, do meu modo, das palavras do Cláudio Duarte às minhas, tem gente que não fica pelado nem para Deus. No entanto, você percebe aqui que o pecado do crente é pior do que o pecado do ímpio. Agora, tem algo que o tiro vai ser maior agora. O pecado do crente é pior do que o pecado dos demônios. Porque Jesus não morreu por demônio algum. Nenhum demônio peca contra o sacrifício de Cristo. Mas nós, como pecamos, quando pecamos, de acordo com o texto de Hebreus, nós pecamos contra o sangue, contra o sacrifício de Cristo. Agora, nós separamos o pecado do cristão e vamos um pouco mais adiante agora para o pecado do líder. Porque quando você pega o apóstolo São Paulo ensinando a disciplinar o povo acerca de seus pecados, ele vai dizer o seguinte: se você vê um irmão cometeu um pecado, chama ali dois ou três, e aí você resolve a questão. Se ele aceitar a correção, assunto encerrado. Se ele não aceitar, chama uma assembleia de mais irmãos. Se ele aceitar, assunto encerrado. Se ele não aceitar, corrija ele diante de todos. Até aí é o pecado dos irmãos de modo geral. Agora, quando Paulo vai falar do pecado do líder, ele pula todas essas questões. Aí agora é uma coisa que nós pulamos em nossos dias, a questão da disciplina bíblica. Paulo diz assim: quanto aos líderes, aos presbíteros, aos bispos que pecarem, corrija-os. Alguém sabe? O quê? Publicamente, para que os demais saibam. Ele não diz assim, primeiro faça em secreto. Ele diz, vá primeiro fazer isso. Paulo está nos ensinando que, em primeiro lugar, o pecado do líder é o mestre dos pecados. Porque, primeiro, o líder peca contra um conhecimento que ele tem. Segundo, é o mais hipócrita, porque ele corrige em público aquilo que ele pratica em secreto. Terceiro, é o mais danoso, porque quando um líder peca, mais pessoas são atingidas. Por isso que nós falamos que são os mestres do pecado. O pecado é monstruoso. O pecado é terrível. Eu sei na pele aonde o pecado pode levar uma pessoa, enganando a mente dela, mentindo para ela. Irmão, você já percebeu? Tem gente que ele está vivendo uma vida de pecado, e a desculpa de alguns é que ele não quer ficar sozinho, mas a primeira coisa que Deus vai fazer para uma pessoa que está vivendo deliberadamente em pecado é que ela fique só. Olha, eu já tentei visitar, já tentei em hospital, já tentei dar atenção, mas Deus não permite que uma pessoa que esteja vivendo na prática contínua do pecado seja bajulada. Ela vai ficar sozinha, é inevitável. De acordo com isso, o que, que nós fazemos então com o pecado? Já que ele é tão monstruoso assim, tão terrível, é o pior de todos os males. Talvez agora, vocês estão dizendo, leve esse pecado para Deus. Chore para Deus e fale, Senhor, eu estou vivendo assim, e fique ali murmurando acerca de seus pecados para Deus, que você não consegue vencer, que você não consegue viver. Chore, chore. Mas não há nada na Bíblia que diz para você levar e murmurar e desesperadamente murmurar acerca de seus pecados para Deus. A Bíblia não diz para você ficar, Senhor, eu estou aqui para pedir ajuda, porque eu não consigo abandonar o pecado. Me dê uma ideia, Senhor, de como vencer o pecado. No entanto, acerca do pecado, a Bíblia é muito incisiva, e ela simplesmente manda você parar de pecar. Vamos ver um texto, 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, sobre isso. Todos os textos da Bíblia concernente ao pecado, agora veja, estou falando basicamente com irmãos em Cristo e a grande maioria líderes. O texto diz assim, pode colocar, 1 de Pedro 2, versículo 11. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham, se afastem dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Você quer vencer o pecado? Você quer acabar com o pecado que acaba com você? Pare de se interessar por ele. A Bíblia não prescreve, querido, e veja que o texto de Pedro deixa claro, ela não prescreve nenhum tratamento terapêutico, psicológico ou qualquer ajuda extra para vencermos o pecado. A Bíblia não prescreve nada absolutamente dizendo, faça isso, você vai vencer, isso é terapeuticamente falando. Você deve afastar do seu vício, você deve abandonar o pecado, ou então o pecado vai fazer você abandonar a Deus. Não existe nada na Bíblia que me diz para ficar murmurando do meu pecado perante Deus ou pedindo socorro. A Bíblia é extremamente severa e radical acerca da nossa relação contra o pecado. E agora você pode achar que isso não é justo. E eu confesso a você que durante muito tempo eu também não achava. Eu dizia, Senhor, não é justo isso. O Senhor quer que eu seja salvo. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Então por que que o Senhor permite que eu peque? Faça alguma coisa. Me dê uma ajuda. Contribua para eu vencer os atos e vencer o pecado. Por favor, Senhor. Mas quando eu fui analisar a Bíblia Sagrada, veja Efésios 4, no versículo 25, agora o apóstolo São Paulo vai nos dizer isso. Paulo, ele vai direto ao ponto, Efésios 4 e 25, ele diz: portanto, cada um de vocês devem, veja, isso está no imperativo, é uma ordem. Vocês devem abandonar a mentira e passar a falar a verdade, pois nós somos membros de um só corpo. E Paulo prossegue, agora veja no verso 28. O que rouba, não roube mais. Está claro? E você fala, como é assim? É simples? Eu vou parar então? E se eu não conseguir, eu estou... A Bíblia simplesmente diga, pare de pecar. É apenas isso. Agora, quando nós vamos analisar um pouco e caminhar um pouco na Bíblia, nós vamos mergulhar um pouco mais fundo no que nós chamamos de raiz do pecado. Aonde o pecado começa? Você está me dizendo do que eu já lhe disse. No coração, pastor. Jesus disse isso em Mateus, né, capítulo 5, a partir do 21. De fato, você está certo. Mas também você pode dizer, ele está começando, o pecado começa lá no interior, quando é cobiçado. Tiago disse, você também está certo, mas a minha pergunta é em outro sentido. Aonde o pecado começa? Deixe-me te perguntar, se você pudesse matar o pecado pela raiz, aquele pequeno ditado que a gente diz, matar o mal pela raiz, antes dele chocar e se tornar uma prática. Porque veja, um outro conceito que nós devemos entender é que algumas pessoas dizem que não existe pecadinho e pecadão. Mas a Bíblia ensina que sim, existe sim pecadinho e pecadão. Jesus disse para Pilatos, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. 1 de João 5, a partir do versículo 17, a Bíblia diz que há pecados que não levam à morte, e há pecados que levam à morte. E aí o apóstolo ainda diz, não se deve orar por quem está pecando para a morte. Versículo 7. Ou seja, mas alguns vão dizer, mas pastor, o que é diferente é a consequência. Tem uma coisa que é óbvia, se a consequência de um ato é pior do que a consequência do que outro ato, é porque o ato foi maior. E quando você entende isso, você vê que as coisas começam a mudar e a fazer sentido. Como nós matamos o pecado antes dele nascer? Pastor Abe sempre nos ensinou que quem não confessa a tentação, todo mundo sabe disso, confessa pecado. Ok? E quem confessa pecado vai confessar uma tragédia. Nós sempre aprendemos sobre isso. Bom, e eu creio que a Bíblia realmente nos ensina que tem como evitar que o pecado, apesar de ser interior, se torne uma prática. Existe uma consequência para o tamanho do pecado ainda no coração, que também é pecado. E uma consequência para o pecado já na prática, que também é pecado. Então, durante muito tempo eu vivi em crise comigo mesmo, porque eu não achava justo, eu querendo fazer a coisa certa, assim como Paulo em Romanos 7, querendo fazer a coisa certa e não conseguindo fazer a coisa certa, e eu julgava o Espírito Santo, falava, Espírito Santo, vamos bater um papo aqui, veja, o senhor está vendo no meu interior que eu quero fazer a coisa certa e não consigo, o senhor não faz nada. Por eu descobrir algumas verdades na Bíblia acerca disso, acerca do que nós chamamos de raiz do pecado. Vamos examinar em Romanos capítulo 8, no versículo 26, por favor. Vamos mergulhar e ver o pecado ainda informe, ainda um ovo, antes de ser chocado. O texto começa assim dizendo, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas... Veja, nós somos fracos. Apesar do movimento da nova era dizer que você é forte, e essa fé te faz imbatível, te faz um vencedor, ela vem de dentro de você, você é forte, Apesar desse do movimento dizer que você é forte, a Bíblia diz que você é fraco. E a Bíblia diz que o propósito do Espírito Santo é justamente nos auxiliar nessas fraquezas. Eu sei as minhas fraquezas. E eu vou ficar pelado aqui agora no púlpito e falar algumas. Eu sou uma pessoa extremamente temperamental. Vira e mexe, quando eu estou afim de bater em alguém, eu ligo para o Lu. Fala, pastor, eu estou querendo matar alguém hoje. Irmão, o que você vai fazer? Ainda não fiz nada, mas dentro de mim eu já matei 35 só hoje. Mas o que aconteceu isso, cara? Isso, o que eu falo? Rapaz, não, calma, vamos conversar. Nós estamos conversando. A minha esposa disse que eu não tenho estupim curto, eu não tenho estupim. Irmão, eu tenho uma mulher que ela é a sexta categoria de anjo, ela é o anjo surubim. Minha mulher, quando chegar no céu, vai ser cara crachá, assim ela vai entrar direto, gente. Aquela mulher, ela é uma anjafania. Aquilo é um anjo escondido no corpo e eu... ela não sabe. E a minha mulher é interessante porque Deus usa ela para eu me sentir mal. Eu vou te contar uma história acerca das fraquezas que nós temos. E eu já percebi que Tiago no capítulo 1, versículo 4, diz que nós somos, Tiago 1 e 4 diz, a partir do 3, nós somos provados justamente porque nos falta virtudes. Tiago 1, 3 diz, porque a prova da vossa fé tem um propósito, para produzir perseverança. E a perseverança deve ser plena, no verso 4. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros para que não lhe falte coisa alguma. Em algumas versões está alguma virtude. Então eu percebi que provação só existe porque a gente não presta. E eu já aprendi uma coisa, irmão, presta atenção. A morte do orgulho é a humilhação. Fui humilhado, tem ego para queimar. Você não humilha a gente humilde. Você já vê uma pessoa no caixão reclamando que está apertado, que está calor? Se está morto, não reclame, irmão. Morte do orgulho é humilhação. Morte da ansiedade é a demora. Deus está demorando muito. É porque você está muito ansioso ainda. E você sabe que Deus não tem pressa. Deus tem tempo. Você tem pressa. Olha a pressa de Deus. O povo de Israel, 400 anos de escravidão, Deus demora mais 40 para levantar Moisés. Deus tem uma pressa que você não imagina. E eu percebi que o tratamento de Deus acerca do Espírito me ajudar nessas fraquezas que eu chamo de raiz do pecado, eles estão completamente ligados ao meu entendimento que fui tratado. Por exemplo, tem coisa que só acontece comigo. Eu chego no hotel, falo assim, eu estou pregando na cidade, eu chego, estou cansado, vou dormir até a hora do culto. A hora que eu deito na cama, ligo o ar-condicionado, o diabo fica endemoniado. E começa um barulho de esmeril dos infernos. Assim, ó. Irmão, não tem nada pior que barulho de esmeril. Uma marreta de alguém consertando o demônio do apartamento. Ou uma furadeira. Falo, gente, é só comigo. Minha esposa fala assim, amor, você chegou de viagem, a cama está arrumadinha, vou levar as crianças, descansa. Assim, não tem criança no condomínio, tem nada. Irmão, eu deito. Começa a brotar a criança da terra. Chutar bola na parede. Irmão, alguma coisa, cachorro desce do céu, latindo. Fala, gente, não é possível. Eu vou fazer uma viagem, não tem uma viagem internacional de 12 horas, 15 horas, 10 horas, que não tem um menino atrás de mim me chutando. Aí você olha para trás, a mãe olha para você e fala assim, ó. Ah, meu Deus. E quando ele não está chutando, ele está vomitando. Teve um, gente, que bebeu tanta cerveja que ele fez xixi em mim. Eu viajei a viagem toda urinado. Falei, gente, é só comigo. E o Espírito Santo fala, é só com você. Está lhe faltando essa virtude. Então você vai ser tratado nisso até não faltar mais essa virtude. Aí, eu tenho tempo que eu não dou nenhuma recaída. Mais uns anos atrás, eu estava no cinema com o Gianluca e a Elisandra. Essa eu não confessei não, vou confessar em público, tá? E aí eu tô lá assistindo um filme e o Gianluca falando. Falando. E o cara do lado, com a namorada, falei, filho, fica quieto. Aí o Gian. E o cara, cala a boca, moleque. Aí eu já taiei o sangue, irmão. Sabe quando explode uma bomba atômica dentro do seu cérebro? Só quem é temperamental sabe como é que isso funciona. O seu olho dá um tilt assim, ó. Aí, eu quero deixar claro que não estou contando vantagem, mano. Estou confessando, estou ficando pelado aqui agora. E aí, o Gianluca, não sei o que falou lá, o cara falou assim, cala a boca, moleque infeliz. Irmão, eu não sei o que aconteceu depois disso. Eu só sei que o refrigerante estava na cabeça da mulher dele, a pipoca na cabeça dele, e eu com a minha família já estava do lado de fora do cinema. Você ri porque não é com você. O problema é depois a minha esposa falar, você vai voltar lá, você vai pedir perdão. Fala, não vou, nem a pau, você vai voltar lá e pedir perdão. Mas graças a Deus tem tempo que eu não estou tendo, ó, tem muito tempo que eu não estou tendo recaída. Você andar com fleumático, dá nisso. Aí o sanguíneo, o fleumático dá certo, né? Aí, não sei se eu acertei seu temperamento, pelo menos parece. Ele é sanguíneo também? Gente, o homem é colérico e não me matou. Aí, eu fui viajar no voo da Azul. Sentei na saída de emergência, peguei um livro e tô lendo. Lendo, assim, isolado. Veio a comissária. Senhores, eu gostaria que os senhores prestassem atenção, vocês estão na saída de emergência, eu quero contar um caso para vocês. E a mulher começou a falar, eu gostaria que vocês me ouvissem. E eu, tudo bem, querida, pode falar. E continuo lendo. Ela fala, senhor, eu gostaria que o senhor me ouvisse. Eu falei, sim, querida, eu estou ouvindo, pode falar. Ela veio em mim, colocou a mão no meu ombro e fez assim, senhor, o senhor pode me ouvir? Eu falei, meu Deus, ela pôs a mão em mim. Irmão, e aí a bomba atômica explodiu. Meu Deus, meu Jesus amado. Eu olhei para a mulher e falei, querida, deixa eu te falar uma coisa. Eu ouço com o ouvido, você pode falar que eu estou te ouvindo, estou entendendo tudo. Aí ficou quieto. Passou. Cheguei em casa, falei assim, bem, te contar um testemunho. Eu contei toda a história para ela, depois da história, falei, bem, eu acho que Deus me deu mansidão. Porque eu não gritei, não fiz papelão, não fiz barraco, não fui para a Polícia Federal, fiz nada. Bem, eu vou te falar que a mulher me empurrou, me deu um safanão, eu mantive a calma. Olha, eu mereço os parabéns, ela falou. Falei, mas por que, mulher? Você foi manso, mas você não foi humilde. Se você fosse humilde, você teria colocado o livro no bolsão e olhado para ela. Falei, vai te catar, mulher, vai, vai. Vou te falar uma coisa. Você arrota em línguas, minha filha. Não é possível, você não é crente, você é anjo. Eu me sinto mal perto de você. Pelo amor de Deus, dá um incentivo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos muitas falhas. Eu confessei meu pecado, agora quero ouvir o seu. É, irmão, porque não é fácil. Pergunta para o pastor Luciano, é uma por semana. Lúcio, você não falar alguma coisa, direcionar de Deus aqui agora, vai dar besteira. Porque assim, eu tô irado. E hora, tem hora que parece que eu estou ouvindo o Espírito Santo falando, eu vou usar meu servo. Mas eu percebo, irmãos, que essa é uma fraqueza. Que isso não deve ser bom. E nem deve ser tolerado. E você deve, quem vive assim deve entender que isso deve ser mudado. E você não pode aceitar a sua fraqueza ou o seu pecado, como é que você chama ele, como se fosse uma coisa comum, uma coisa normal.
Deus conhece meu coração.
Você deve lutar contra isso. Mas o texto continua dizendo, vamos lá. Romanos 8, 26. Eu não vou falar que estou terminando não, que eu estaria mentindo. Vamos lá, Romanos 8, 26, por favor. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Agora, olha para mim. Aonde nasce o pecado? O texto diz, porque não... O que, gente? Sabemos como orar. Aonde nasce o pecado? A minha esposa fala assim, você está nervosinho, você vai orar, vai? Porque pelo seu tom de voz, você deve estar uns 2 dias sem orar. Pelo seu tom de voz, deve estar uns 3, ela já sabe. O texto sugere aqui, irmãos, e eu quero que você preste muita atenção nisso, que esse texto é um texto poderosíssimo. O texto diz que o Espírito simplesmente me ajuda porque eu não oro, porque eu não sei como orar. Está mais do que claro que as minhas fraquezas começam na falta de comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Porque o texto ainda continua, mas o próprio Espírito intercede, ora por nós com gemidos inexprimíveis, difíceis de ser expressos por meio de palavras. Ora, não foi Jesus que disse? Vigiai e orai, vírgula, para não cair em tentação. Daí Leonardo Ravenhill tirou a frase, o crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. E o texto ainda vai mais sucinto. Jesus deixa claro, irmão, quando eu vejo pessoas, veja, deixe-me te dizer uma coisa. 70% de comunhão com o Espírito Santo. 70% de comunhão com o Espírito Santo. 30% de comunhão com a carne. 60% de comunhão com o Espírito Santo. 40% de comunhão com a carne. 50% de vida de oração. 50% de carnalidade. 40% de vida de oração, 60% de carnalidade, etc, etc, etc. Se você pode perceber, a Bíblia deixa bem claro que a nossa falta de oração, a nossa falta de comunhão com o Espírito Santo, sugere que o Adão salta para fora. O Adão vai se revelar quando você estiver num nível de comunhão com o Espírito Santo baixo. Então, mais claro do que nunca, nós não vencemos, nós não triunfamos, nós deixamos sobressair a nossa natureza caída por falta de oração e comunhão com o Espírito Santo. Então, quando você entende isso, você começa a perceber por que a Bíblia apenas diz, afasta-se do pecado, porque ela sugere que todo crente ora. E se eu oro, eu consigo apenas deixar o pecado. Se eu tenho uma vida de comunhão com o Espírito Santo, eu consigo realmente deixar de pecar. Quem peca, deixa de pecar. Dentro desse fundamento, eu entendo que existe um nível crescente de relacionamento com o Espírito Santo. Em contrapartida, nós temos um nível decrescente de relacionamento com o Espírito Santo. Esse nível, ele passa por 3 níveis, ambos positivos e ambos negativos. Por exemplo, no nível decrescente de relacionamento com o Espírito Santo, você vai ver que em primeiro lugar a Bíblia vai dizer, em 1 Paulo aos Tessalonicenses 5, no versículo 19, não estigais, ou termo não apagais, ou não estigue o Espírito Santo. O texto lido, o texto base lido aqui diz o seguinte, não entristeça, temos um segundo ponto, não entristeça o Espírito Santo. E o terceiro ponto de relacionamento decrescente com o Espírito Santo, Jesus que diz, blasfêmia. Porque quando uma pessoa não consegue mudar de vida, ela muda de teologia. Porque, querido, deixe-me dizer uma coisa: você pode estar com Deus em doutrina, mas com o diabo em conduta. Você pode ter uma doutrina perfeita. O problema da igreja de Laodiceia não era heresia. O problema da igreja de Laodiceia era tolerar o Espírito Santo, era desprezar o Espírito Santo, era apagar o Espírito Santo e entristecê-lo, gerando náuseas no Senhor. Você já se perguntou por que o Espírito Santo foi enviado ao seu coração? Já se fez essa pergunta? Bom, a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo foi enviado em meu coração, de acordo com Gálatas 4, no versículo 6, para me fazer clamar a Abba Pai, fazer ter intimidade com Deus, fazer ter um conhecimento profundo de Deus. Não apenas isso, também para me trazer constantemente convencimento de pecado, justiça e juízo. Mas também não apenas isso, o Espírito Santo veio habitar em mim, porque eu sou filho de Deus, de acordo com Romanos, no capítulo 8, versículo 14. Então, porque eu sou guiado pelo Espírito, eu passo a ser filho de Deus. E quando o Espírito Santo, ele vem ao meu coração, ele constrói dentro de mim um negocinho chamado fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, ele tem um conjunto de 9 virtudes, que eu gosto de chamar de gomos. É um fruto com 9 virtudes. Esse fruto, ele tem um propósito: me fazer parecido com Jesus. Romanos 8, 29. Aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou. Veja o texto. Para se tornar a imagem e a semelhança de Jesus. Irmão, se parecer com Jesus não é uma tarefa fácil, é só pelo Espírito Santo. E quem faz essa obra de fazer com que eu seja parecido com Jesus é a pessoa do Espírito Santo. E a fim de conseguir essa missão dele, no caso do Espírito Santo, ele tem alguns objetivos, alguns mecanismos. E um deles é a linguagem da comunhão e da oração pessoal do cristão. Voltando a Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 diz: da mesma forma, o Espírito me ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. Está claro? Temos aí um português experimental, uma preposição. Por quê? Por causa disso. Nossas fraquezas acontecem por causa de uma falta de entendimento ou de prática da oração. Está claro isso, irmãos? Amém? No entanto, existe um equívoco da maioria dos cristãos, ou boa parte deles, que pensa o seguinte: eu estou aqui jogando um Xbox, estou aqui jogando um PlayStation, estou aqui assistindo uma série, um 24 horas, eu já disse que vou consagrar o Jack Ball, é apóstolo. Estou aqui assistindo um negocinho, hein? E o Espírito Santo está me ajudando nas minhas fraquezas. Ora, a maioria pensa que ele está lá vivendo uma vida terrível, que ele realmente está lá botando para quebrar, e o Espírito Santo está lá orando, intercedendo por ele. Mas quando você vai analisar o versículo 27, você vai perceber que não é bem assim. Olha o verso 27. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito ora pelos santos, para todos os santos. É isso? De acordo com a vontade de Deus. Ih, caiu a casa. O texto sugere que quem está fora da vontade de Deus não tem essa oração do Espírito. O texto diz que, primeiro, o Espírito vai sondar o coração para saber se você está na vontade de Deus. E de acordo com a vontade de Deus, o Espírito me ajuda a vencer os pecados. Não sou eu que estou dizendo. Está claro o texto? Pode deixar o verso 27. Nesse propósito, querido, O Espírito não ajuda, não intercede, não ora na vida daqueles que não estão fazendo o quê? A vontade de Deus. Ele não tem compromisso nenhum para com aqueles que estão fora da vontade de Deus. E aí vai surgir a pergunta: tá bom, pastor, então qual que é a vontade de Deus? Porque quem aqui não gosta da ajuda do Espírito Santo, irmão? Eu vou te dizer uma coisa, eu sem o Espírito Santo, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu vou te dizer uma coisa. Você tem que orar, eu sem o Espírito Santo, você tem que orar assim: Espírito bom, sai desse corpo das trevas. Eu fico tão irado, que eu fico sozinho em casa, brigo comigo mesmo, quero sair de casa. Eu preciso do Espírito Santo para me controlar. Se eu não tenho comunhão com o Espírito Santo, a minha fraqueza sobressalta. Isso não é só eu. Então eu começo a analisar e percebi que por quê? Alguns o Espírito Santo ajuda, trabalha, intercede. E por que alguns o Espírito Santo não ajuda? O texto está claro. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito ora, intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Agora, o texto do verso 26 deve se encaixar no texto do verso 27. O Espírito minha ora, intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Aí você pega o fechar do texto no verso 27. De acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, então? Veja aí Efésios, no capítulo 5, no versículo 17. Efésios 5 e 17 diz assim, ó: portanto, não sejam insensatos, mas procurem saber a vontade do Senhor. Então é disso que Paulo vai falar agora, amém? Procurem saber qual é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Prossegue. Próximo verso, 18. Leia em voz alta, por gentileza. Não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos se encher do Espírito. Aleluia. Agora você começa a perceber, e você pega o texto do verso 27, que o Espírito ora, intercede, ajuda, dá força para você vencer a sua natureza caída, pecar o seu pecado. Mas ele só faz isso de acordo com a vontade de Deus. E agora você pega esse texto e você percebe que a vontade de Deus é que o cristão tenha um profuso conhecimento do Espírito Santo e uma profunda comunhão geral do Espírito Santo. Quando você pega Efésios capítulo 4, no versículo 6, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos, sobre todos, por todos e em todos, há um só Deus e Pai de todos, por todos, sobre todos e em todos. Quando você pega João capítulo 14, no versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, preste atenção. Jesus Cristo foi enviado para o mundo. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para a prostituta. Jesus veio para todo pecador. De acordo com João 3:17, você vê que Deus enviou o seu filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas você tem que entender que você não pode chegar no hospital e dizer: Espírito Santo, vem nesse lugar. Você não pode chegar em qualquer lugar e dizer: Espírito Santo, vem nesse lugar. Porque João, capítulo 14, no versículo 17, veja o texto: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Escute o que eu vou te dizer: o Espírito Santo é só nosso. O Espírito Santo é para filhos. Veja, João, veja, sai daqui, João. Romanos capítulo 8, no versículo 14, por favor. Romanos 8, no versículo 14. Você vai perceber que o Espírito Santo, ele não tem nada a ver com o mundo. Jesus subiu. Deus é um Deus cíclico. Ele se manifestou como Pai. Ele foi Pai. Ele é Pai. O Deus sobre todos. Em três personalidades distintas. Mas o tempo, a dispensação do Pai passou. E agora ele se encarna, o Verbo se fez carne. O tempo, a dispensação do Filho passou, ele subiu. Ele disse em João capítulo 16, eu preciso ir. É para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, o outro não virá. A palavra outro é uma palavra grega para alus, outro da minha natureza. Uma fruta do mesmo pé. E eu vou enviar o outro. Ajudador, conselheiro, irmão. O Espírito Santo é a parte relacional de Deus. Segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai. Agora vem um relacionamento. E a doce amizade, comunhão, relação pública do Espírito Santo seja com todos. Toda vez que Deus quis se relacionar com o homem, foi através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não é a relação Deus e homem. Preste atenção nisso. O Espírito Santo nos foi enviado para provocar em nós fome, desejo, relação, vontade, nos ensinar a orar, nos convencer. Todo sentimento de Deus, Ele despejou no Espírito Santo para despejar em nossos corações. O Espírito Santo, a gente brinca, hipoteticamente, é a parte sentimental de Deus. É Ele que se entristece, é Ele que se apaga, é Ele que se ira. Tudo da relação emocional de Deus é dado ao Espírito Santo. E por que é necessário? Porque Ele seria enviado para habitar e morar em nossos corações. Ou seja, o Espírito Santo está dentro de você, provocando todas as suas ações espirituais. Isso significa que Ele não está aí agindo sozinho. A Bíblia chama Ele de companheiro. Isso sugere parceria. Daí a palavra koinonia de 2 Coríntios 13, versículo 13. Parceiro, é o Espírito e a noiva que dizem vem. Sabe o que significa? Se você não orar, Ele não ora. Se você não interceder, Ele não intercede. Se você não falar, Ele não fala. Se você não trabalhar, Ele se cala. Não sou eu que estou dizendo isso. Não apagueis o Espírito, desprezando as profecias. Qual é a vontade de Deus? Que eu esteja cheio e pleno do Espírito Santo. E Ele só ora por mim, só intercede por mim, de acordo com a vontade de Deus. Sem comunhão com o Espírito Santo, não tem ajuda do Espírito Santo, querido. Agora você começa a entender por que que a Bíblia manda eu parar. Porque ela entende que eu tenho o Espírito Santo, que eu oro, que eu sou guiado pelo Espírito Santo, que eu tenho uma vida de comunhão e de oração contínua. Você ora. Não, pastor, eu oro, eu falo com Deus todo dia. Você fala com Deus ou você fala de você para Deus? Eu já disse, eu acho que no primeiro Zadok, mas vale repetir porque tem a ver com o tema. Eu reaprendi a orar. Jesus nunca ensinou a pregar. Jesus nunca ensinou a expulsar demônio. Jesus nunca ensinou a curar enfermo. Só tem uma coisa que Jesus ensinou: orar. Ele disse, quando fores fazer, faça desse jeito. Seja um discípulo meu, falou, pastor, eu oro 19 horas por dia. Falei, é doida. Falei, me explica esse manto aí, varão. Eu, pastor, eu estou lá trabalhando, eu estou orando, eu estou dirigindo, eu estou orando. Eu falei assim, querido, isso é válido até um certo ponto. Mas deixa-me te dizer uma coisa. Você está me dizendo que quando você está no avião, quando você está no aeroporto, você aproveita. Pois deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo não está aqui para ser aproveitado, não. Você se retira para ir no salão, você se retira para viajar, você se retira para ir no shopping, você deve se retirar para estar com Ele. A Bíblia diz, Jesus disse, eu vou te ensinar o que é oração eficaz, eu vou te ensinar o que é uma vida de comunhão com o Espírito Santo eficaz. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e comece a orar. Deus não está aqui para ser tolerado, Deus não está aqui para ser aproveitado. Aprenda a tirar tempo com Ele. Aprenda a se gastar com Ele. Tempo. E aí Jesus vai mais longe no tempo de oração do discípulo. Vocês não conseguem orar comigo. No mínimo. O que, irmão? Vamos lá, os pregadores. No mínimo. Ô, cambadinha, você não consegue orar no mínimo. Ou seja, essa mediocridade. Uma hora. É isso que é uma oração eficaz. E aquilo que você faz no seu dia a dia é andar no Espírito. É manter aquela oração que você já tem no secreto. Ô, querido. Tem gente querendo poder. Tem gente querendo unção. Tem gente querendo qualidade espiritual. Através de muitas fórmulas. E a maior delas é o poder do Espírito. Nunca foi da vontade de Deus que a igreja operasse sem o poder do Espírito Santo. Jesus disse, não façam nada, não saiam de Jerusalém, sem que do alto vocês sejam revestidos. E você terá que fazer uma escolha entre a unção que você almeja e o pecado que você está tolerando. Não dá para ter os dois. O pastor Jorge disse hoje, é muito triste pregar sem unção. Eu já aprendi que não é só pecado que tira a unção de um pregador. Cansaço também tira. Estresse. Ficar sem dormir. Cansaço. Esgotamento. Tira também a unção do pregador. Não tirar tempo com Deus. Não dedicar-se a um nível de oração. Irmão, Satanás não teme grandes pregadores. Satanás não teme pregadores famosos. Satanás não tem medo de pregador com pedigree. Satanás tem medo é de gente que ora, de gente que se quebranta, de gente que se prostra, de gente que teme a Deus. Querido, deixe-me te dizer mais. Se o diabo destruir a sua comunhão com o Espírito Santo, sua vida de oração, ele já fez mais da metade. Está aí a raiz do pecado. Não adianta você ficar murmurando os seus pecados. Você ora. Eu já percebi uma coisa. Tem 4 anos que eu sou pastor local. A igreja cresceu muito, graças a Deus. Mas, não adianta você ficar só falando, querido, para de pecar, para confrontando o pecado do camarada. Alguns surtem efeito esperado, para outros aumenta a culpa esperada. Tem gente que não consegue vencer o pecado, e se você confronta, ele pega e larga os bete. Fala, chega, não dou conta, eu sou é pecador mesmo, eu sou filho do capeta, sou filho do demônio, eu desisto. Aumenta a culpa dele. E eu fico na crise. Meu Deus, eu estou pregando a verdade. Eu estou confrontando o pecado. E parece que quanto mais você confronta, mais o povo peca. Eu comecei a perceber que a principal mensagem da Bíblia. Oh, querido. Deus não criou o homem para ser pastor. Deus não criou o homem para ser evangelista. Vamos voltar lá para o original do Éden. Deus fez o homem para um relacionamento. O plano original de Deus é um relacionamento. É que você o ouça e que ele te ouça. É que você chore e que ele chore. Pastor Luciano Subirá diz que a oração não é só como você consegue algumas coisas de Deus. É como ele consegue também de você algumas coisas. É um relacionamento, é uma via de duas mãos. Irmão, não ouça um pastor que não ouve Deus. Aí agora você vai entender o porquê que entristece, o que entristece o Espírito Santo. De acordo com Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. O irmão do teclado vem aqui para parecer que está terminando, por favor. De acordo com Efésios 4:30. Veja o texto. Não entristece o Espírito Santo. Ele se entristece. Se entristece ou não? Com o qual fostes selados para o dia da redenção. Ainda bem que nós somos selados pelo Espírito. Mas como entristecemos o Espírito? Aí vai vir uma lista de conjuntos de pecados. Eu lembro quando eu era criança, a gente ficava rindo muito. Meu pai vinha com um papo bem assembleando assim. Acho a carrinha esse menino. Tem uns que se lembram disso aí. Ou então meu pai dizia assim, para de ficar com essas piadas que vai entristecer o Espírito Santo. Eu falo assim, mas gente, que raio que esse velho está falando? Que negócio é esse? Fica alegre, feliz, entristece o Espírito Santo? A Bíblia vai dizer, coloca aí Efésios 4 no versículo 30 a seguir. Não entristece o Espírito Santo com o qual foi selados para o dia da redenção, verso 31. Prossegue o verso. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Prossegue, verso 32. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Prossegue. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Continua. Aí já vai para o verso 5, né? Presta atenção. Eu tenho muitos testemunhos de experiência com Deus. Nem todas são agradáveis. Antes que algum engraçadinho me pergunte lá, pastor, todos ad hoc tem um que me pergunta. Ele deve estar aqui. Pastor, o anjo não apareceu mais não, né? Não apareceu não. Mas um tempo antes dessa história que eu conto, que o pastor Luciano sempre fala dela, eu estava em casa. Eu entrei num período de depressão, gente, assim, arrebentado. Mas eu passava semanas em lágrimas, lágrimas profundas. Não tinha o que me alegrava. Desmarquei todas as agendas, falei, agora eu não quero mais ser pastor. Eu vou ser cantor de barzinho. Eu vou cantar sertanejo. Tô brincando. E aí eu estava assim muito angustiado, muito triste. Irmão, pensa no pior momento da minha vida. Muito triste, muito triste, muito triste, muito triste. Depois que eu já não aguentava mais, eu fechei a porta, entrei no quarto e falei assim, quer dizer, entrei no quarto, fechei a porta. E falei assim, Senhor, eu não quero orar, mas eu vou orar. Não estou com um pingo de vontade de falar com o Senhor, mas eu vou falar. Não tem vontade de orar, estou amargurado, estou angustiado, mas eu vou só te fazer uma pergunta. O que está acontecendo comigo? O Senhor me tirou alegria? Por que que eu estou triste? Por que que eu estou amargurado? Por que que eu só choro, só choro, só choro, só choro, só choro? O que que eu fiz para o Senhor? Irmão, eu ouvi um grito dentro da minha cabeça. Irmão, um grito. Você está triste, porque eu estou triste. Não tem como um crente ter o Espírito triste nele e ele ficar feliz. Muitos aqui estão vivendo momentos emocionais tristes. Seja depressão, patologia, seja lá o que for. Muitos estão passando por momentos de provações. Talvez aqui há muitos que estão tristes porque o Espírito Santo está triste em você. Não tem como. Nenhuma geração entristece mais o Espírito Santo do que essa. Você pega a geração de Laodiceia, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Não é do lado de dentro. E esse texto não é lá para o mundo, é para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O profundo relacionamento com o Espírito Santo é necessário para que você não deixe sobressaltar a sua fraqueza, o seu temperamento adâmico, mas a falta de relacionamento, levando a sobressaltar as suas fraquezas, entristece o Espírito Santo. E aí começa o relacionamento decrescente. Entristece o Espírito. Segundo nível de relacionamento decrescente, apaga o Espírito. Terceiro nível de relacionamento decrescente, vai chegar a blasfêmia. Porque agora vai começar nada a ver. Nada a ver. Você é a senha para entrar no inferno. Só chegar lá e falar nada a ver com o diabo. Seja bem-vindo. Eu termino aqui dizendo a você o seguinte. Devemos voltar a uma essência profunda. Eu ouvi um testemunho um tempo atrás de um adorador, né? Que se chama Matt Redman. Ele caiu em pecado. E aí o pastor dele pôs ele no banco. Era um ano e meio de banco. E quando estava terminando a disciplina desse adorador, ele conta que ele foi lá para Deus no quarto, no secreto. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Um evento como esse aqui, aparente-se, ele serve para recarregar nossas baterias. Ele serve para nos dar direcionamento muito, muito. Os grandes eventos, se são de Deus, eles servem para alinhar muitas coisas. Mas direção do Espírito, comunhão com o Espírito, é no secreto, viu? Aqui você se recarrega e corre para o secreto. Você põe na prática tudo o que você ouve aqui. Mas é no secreto, no silêncio, que você ouve do Espírito Santo. Eu já aprendi isso. E aí o Matt Redman foi para o quarto. Dá um som maior, tiozinho. Aí eu, por gentileza, eu falo assim que ele é meu amigo, viu? Aí o Matt Redman foi para o quarto. Falou, Senhor, não que eu queira pregar, que eu queira cantar, que eu queira altar o púlpito, mas eu estou com saudade de ministrar ao povo. Isso está me doendo. O Espírito Santo falou assim para ele. Antes de você subir, eu vou te dar uma canção. Para refletir esse momento seu, e era necessário você sentir saudade de mim. Querido, você não sente saudade do Espírito? Eu ouço ele me chamar lá do meu quarto. Ei, vem cá. Como que você não sente saudade de orar? Como que você não sente saudade de comunhão? Como? Você moraria numa casa com uma pessoa que não se comunica com você? Você conhece de verdade o Espírito Santo? Você sabe que ele se entristece, que ele se apaga, e que ele anseia por você? E aí Deus deu essa canção para ele, dá um sol maior. Quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Vamos fazer isso. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Vamos lá. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres em mim. Mais profundo busca, Senhor, tu que os olhos podem ver. Queres meu coração? Olha para mim um minuto. Se o Espírito Santo pode ser entristecido, ele pode ser alegrado. E a Bíblia diz que sabe o que alegra ele? Ele habita em meio aos louvores. Aqueles que acham que tem entristecido o Espírito, mas quer voltar à comunhão profunda, vai vindo aqui adorando. Vai vindo aqui adorando. é um novo começo para o seu ministério, querido. Faça um coral: estou voltando, estou voltando à essência da adoração. Da essência és tu, a essência. Me perdoa pelo que eu fiz. Com da essência
és tu, a essência és tu, Jesus.
Estou voltando
à essência da adoração,
e a essência és tu.
A essência és tu, Jesus.
Deixe-me te dizer uma coisa.
Me perdoa,
pastor, eu estou triste. Não é por depressão, não é por nada. Eu estou assim porque eu sinto que eu tenho entristecido o Espírito Santo. Eu quero mudar o meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero que você vá vindo. Se não puder chegar aqui, fique. Vai na mais que você tenha um tempo de alinhamento com o Espírito Santo. Um tempo de alinhamento com o Espírito Santo. Que você chore pelo seu relacionamento com o Espírito Santo. Que você clame, querido. Nós não devemos tratar do pecado. Nós devemos tratar da nossa comunhão com o Espírito Santo. 60% de comunhão, 40% de pecado. 70% de comunhão, 30% de pecado. Você está entendendo o que eu estou pregando? A raiz do pecado é a falta de comunhão. Chore alto pelo Espírito. Se desespere pelo Espírito. Clame pelo Espírito Santo. É o seu amigo. Pode ir, pode ir. É o seu companheiro. Bem suave. Ele habita em você. Ele gosta de morar em você. Chore por ele agora. Chore. Pastor, entrega a sua igreja para o Espírito Santo, pastor. Entrega a sua igreja para o Espírito Santo, pastor. Passa a igreja para o pastor dela. Você está apagando, abafando, instigando. Chore. Pode
ir. Eu quero ser.
Você é a casa dele. Você é a casa do Espírito.
Onde o Senhor gosta de estar.
Eu
quero ser tua casa, favor.
Eu quero que você cante isso o mais alto que você puder. Se desespere por isso. Eu quero ser.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.